As férias chegaram, que bom, hein? Os pais em contato muito maior com os filhos, mas eis aqui também um desafio, o excesso de uso, né, das telas. Pois é, vamos lá abordar o assunto com mais profundidade agora com a psicóloga Yara Mastini, que é neuropsicóloga infanto-juvenil. Boa tarde, Yara.
Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui no véspera, né, dessa data tão especial de final de ano.
Verdade. Você fala de que cidade?
Eu falo de São Paulo, capital.
Perfeito. Yara, as férias são um momento, um período, né, muito aguardado, mas Sim. O uso excessivo de telas, claro que tende a aumentar mais tempo em casa, né, e... Há algumas preocupações por parte dos pais, né? Por quê?
Porque quando a gente deixa de ter aquela rotina programada de escola, onde a criança está fazendo outras coisas para estar mais em casa, acaba aumentando mesmo o tempo de tela e muitos pais ainda estão trabalhando, mesmo que seja férias das crianças, eles continuam na atividade. Então fica mais difícil de monitorar ou de colocar alguma coisa no lugar, porque é fácil a gente falar para os filhos não fique muito na tela, mas o que que a gente coloca no lugar, né?
Verdade. Bem, além do malefício ligado à questão física, muito tempo, né? Uhum. Ali na tela, algum dano à própria visão. Há alguns perigos também que os pais devem se preocupar com relação a aplicativos, a jogos, a uma série de pequenas ou até grandes ameaças que vêm da internet, né?
Tem. O uso de telas, a gente precisa de um certo cuidado, porque ele tem um malefício mesmo para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente também. Então, ele atrapalha a atenção, atrapalha o desenvolvimento das funções executivas, essa exposição de aplicativos, de falar com quem não conhece, de abrir a porta da sua casa para algum estranho, talvez, que tenha uma intenção não tão boa com aquela criança. A gente, infelizmente, vê cada caso que acontece que é de se preocupar. Além desse dano mesmo da luz azul, né, a falta de atenção, porque ele causa perigos estruturais no desenvolvimento do cérebro. Uma criança que fica muito tempo na tela, um uso ali que não é limitado, ela pode ter alterações funcionais cerebrais, tanto na parte do desenvolvimento em si, como em comportamentos desadaptativos.
Perfeito. Há uma quantidade segura de tempo de tela durante as férias?
Sim, na verdade, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela fala, né, de períodos de tela por idade. Então, antes dos 0 anos, por exemplo, de 2 anos, de 0 a 2 anos, é 0 de tela. Depois aumenta meia hora e vai aumentando, né, gradualmente. O que acontece é que nas férias, essa falta de atividade ou de rotina acaba aumentando demais. E existe, sim, um equilíbrio, o pai tem que ponderar, mas eu acredito que uma orientação ou um uso de tela ali fracionado, uma atividade que você coloque para a criança desenvolver, pode ser até em conjunto. Assiste um filme, mas depois vai fazer uma reflexão, faz um desenho em aquarela, monta os personagens em massinha, trazer coisas que possam trazer mais estímulos para essa utilização de tela.
Perfeito. Como é que os pais podem estabelecer limites de tela sem transformar isso num conflito diário? Qual é a conversa? Existe uma técnica específica?
Sim, vira um conflito, principalmente porque esses pais querem colocar um limite, mas não sabem o que colocar no lugar, né? Ou nem estão, às vezes, ao lado para poder orientar quem está ali com a criança. Então, o correto é você envolver a criança nessa escolha também. Trazer para a criança que a utilização, o convívio ali com a tela por muito tempo pode prejudicá-lo, que quando usa muito tela fica mais agressivo, que a atenção fica dificultada. Quanto mais faz sentido para a criança, maior ela adere àquele movimento. Mas tem que proporcionar o que colocar no lugar. Então, levar a criança criança para brincar na casa dos amiguinhos. Acho que é um momento ali de muita troca e auxílio entre as famílias. Levar ao clube, promover atividades fora de casa, tudo isso é fundamental para a gente poder estruturar, porque só deixar em casa e falar, não fique na tela, mas eu vou fazer o quê, né?
Verdade. Aconteceu comigo. Outro dia, eu tenho uma filha de 11 anos e eu estava levando ela na casa da amiguinha. No meio do caminho, ela percebeu ou lembrou que o tablet ficou em casa. Pai, esqueci o tablet, vamos voltar. Se não, né? Ué, você vai na casa da amiga exatamente para ter uma atividade diferente, para brincar, né? E eles estão tão assim acostumados com o tablet ou até compartilhar brincadeiras ou jogos, que o tablet e até o celular muitas vezes faz uma falta tão grande, é uma lacuna, né? Podemos chamar de vício já, doutora?
Depende, né? Qual que é uma atenção? Quando que os pais têm que estar em alerta? Quando a criança não consegue se envolver em outra atividade, então, por exemplo, ela tem a rotina de levar o tablet. Ela viu que ela esqueceu, foi algo que saiu da rotina. Acontece com a gente também, né? Se a gente sai de casa sem o celular, fala, nossa, mas e aí? O que que eu faço? Mas se ela conseguiu ficar bem, interagiu, não é um vício, é mais um hábito, né? Que ela tem ali estabilizado. E é interessante isso, porque o que você promoveu é mostrar realmente que dá para fazer outras coisas, e quando a criança experimenta, experiencia outras atividades, a adesão é muito grande. Eu acho que você sair da tela é difícil, mas depois que você sai e faz sentido aquela brincadeira, eles se divertem muito, eles se redescobrem.
Perfeito, a palavra hábito é mais adequada. É,
É.
dentro da proporção infantil, a palavra vício é um pouco pesada, mas é que a gente se acostuma com certas coisas, certos passatempos e brincadeiras, e muitos são virtuais, que a gente muitas vezes já não se vê, em outra atmosfera ou contexto
É.
sem aquilo. O celular é o exemplo que você usou, perfeito, né?
E sabe que existe também um vício na infância. É, nesse caso, não é, né? Existe uma preocupação, sim, mas existe o vício na infância de crianças que param de comer, que não querem sair, que têm essa dificuldade de se relacionar, não querem ir para uma festa, não querem conviver porque precisam estar jogando. Porque se fazer uma pausa, hoje a gente tem jogos que são altamente viciantes. Se você para por 2 horas, os seus concorrentes continuam, né,
Ah,
coletando
perfeito.
ali as armas, coletando outras funções. Então, tem jogos que são perigosos mesmo, que causam vício e são feitos para causar esse vício, tá? Tem que ter cuidado. Um outro perigo, um hábito de alerta é você olhar para jogos que possuem chat. Então, chat onde uma pessoa pode falar com o seu filho é bem perigoso, porque eles sabem exatamente onde estão as vítimas. E tem casos assim de muito perigo. Tanto social como de integração física também com as crianças, sabe? De violência mesmo ali, que a gente fala do cyberbullying também, né? E aí um olhar de perigo que a gente pode ter durante as férias, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dosando? É realmente ver o quanto a criança necessita desse celular. Então, trouxe um joguinho, um jogo de tabuleiro, trouxe uma pintura, algo diferente, uma massinha, fazer algo em argila, e a criança não se interessa, ela abre sua bolsa, qualquer momento que ela saiu de rua, ela já pega sua bolsa, já quer pegar o celular, é porque passou do limite. Ela tá mais ligada mesmo e tem que ser feito um trabalho para ela entender que isso é prejudicial.
Perfeito. Doutora, há uma idade em que representa mais perigo? Por exemplo, 5 anos de idade? 9 anos de idade? 12 anos de idade? Qual é o momento que, ou todos eles têm os seus perfis, né, de ameaça?
Todos têm os seus perfis de maneira diferente, tá? Então, assim, pensando um pouco no neurodesenvolvimento da criança. Quando é muito pequenininho, esse cérebro tá em crescimento. Então, antes dos 6 anos, a gente fala de primeira infância, que tem muita maturidade ali cerebral que não está sendo formada. A criança não percebe tudo que ela tem para perceber. E aí o excesso de tela faz com que ela não tenha estímulo suficiente Com 7 anos, uma criança passa por uma poda neural. O que é isso? O cérebro fala: ah, ó, uma criança que não usa muito a tesoura, ela não pinta muito, ela não tem pluralidade de ação, ela não faz ações envolvendo os 5 sentidos. Vamos jogar isso fora. Nossa, Yara, mas aí essa criança nunca mais vai aprender? Vai, porque a gente tem a plasticidade, mas aquela facilidade que vem no aprendizado da infância, a gente vai deixando mais difícil se a gente não treinar. Qual é o ideal? É promover atividades, atitudes, né, ações onde a criança realize atividades com 5 sentidos, que ela sinta o cheiro, que ela veja as cores, que ela sinta a textura, que ela ouça os sons. Promover atividade dessa natureza faz com que a gente crie caminhos neurais. Você sabe que eu escrevi um livro, chama Cidade Cérebro, é um livro infantil, porque quando a criança entende que ela precisa ter as ruas, as avenidas na Cidade Cérebro dela, que são os caminhos neurais, faz mais sentido. E a criança, ela é colaborativa. Ela vai sim deixar a tela de lado, sabendo que ela pode se desenvolver melhor.
Perfeito. Atividades na rua, ao ar livre, fazem bem, não é?
Fazem bem, porque promove essa conexão com a natureza, com os 5 sentidos. Então, se você tem essa possibilidade de ir para um parque, uma pracinha, explore isso com as crianças. Faça um detetive das cores, as flores diferentes que a criança possa, né, verificar ali, achar, os cheiros diferentes do mato, da terra, do brinquedo do parquinho. Estimulem a criança a perceber com consciência os 5 sentidos. Isso vai deixar você bem tranquilo e, mesmo que ela fique um pouquinho na tela, você fez a sua parte de trazer estímulos diferentes para o desenvolvimento integral dessa criança.
Antigamente, o nosso sonho era ir para a rua, era estar na rua, jogando bola, brincando, andando de bicicleta, pedalando, claro. E hoje, em muitos casos, o que mais alguns querem é ficar dentro de casa, né?
É, eles falam, né, que o desafio era colocar a criança para dentro de casa, né?
Aham.
Filho, vem logo, vem embora. Hoje o desafio é tirar dentro de casa. Eu vou dar mais uma dica aqui. Quando a criança, principalmente os mais velhos, né, eu estou falando aqui em torno de 9 anos, que às vezes já tem uma cultura, 12 anos, de estar no celular, quando ele é muito ligado à tecnologia, fazer essa ruptura de cara pode gerar um desinteresse. Então, por exemplo, nós vamos para a rua, vamos jogar futebol. Essa criança não tem esse costume, gera um desinteresse. Então, usa a tecnologia para fazer a conexão. Por exemplo, uma criança ali de 8 anos. Olha, nós vamos na pracinha, a mamãe vai levar o celular e a gente vai tirar fotos de insetos diferentes. E aí ele vai procurar, ele vai fazer a atividade, mas vai ter um momento de tirar a foto ali na tela. E essa tela depois fica esquecida e ele consegue se envolver mais na brincadeira. Ou vai jogar bola. Olha, filho, eu quero, gravar você fazendo um gol de câmera lenta. Faz sentido para a criança, porque o celular faz sentido para ele, a tela faz sentido. Eu promovo essa brincadeira. Dá 5 minutos, o celular está guardadinho na bolsa e a criança está jogando com o pai, está brincando com os amigos. Então, a gente pode utilizar como uma fonte de conexão para trazer uma outra atividade que ele acharia chato de primeira.
Interessante a brincadeira do cheiro, né? Imagine com olhos vendados você colocar frutas, flores para a pessoa cheirar e tentar adivinhar, né? É legal isso, né?
Isso é muito legal. E às vezes é exatamente como você falou: o simples é o mais divertido para as crianças. As crianças adoram conexão. Basta uma pitadinha de criatividade.
Legal, usar a própria tecnologia de forma positiva durante as férias também funciona. Há tantos brinquedos que os professores conhecem, que a gente, ao pesquisar um pouquinho, já encontra, não é?
E também assim, muitas vezes a criança tem uma resistência, por exemplo, à leitura, aos livros. A gente pode utilizar uma contação de história no YouTube, uma pessoa toda ali fantasiada, e depois pegar esse livro na biblioteca. Então, a gente pode utilizar da tecnologia para ampliar os hábitos da criança. Eu acabei de voltar de viagem, eu estou olhando aqui para ele, vou até falar do jogo Tetris, eu vou colocar depois no Instagram. porque eu conheci através do celular, né? Vai caindo as pecinhas e a gente vai colocando. E eles fizeram agora o jogo em tabuleiro, em jogo mesmo, jogo fora da tela. Esse é um super recurso para criança que tem essa resistência de jogos de tabuleiro. A gente pode talvez trazer um que é do interesse dele, que tem ali na internet. Depois a gente joga ao vivo e fala qual a diferença de você jogar um Uno ao vivo ou um Uno online, que vocês podem encontrar em diversos sites aberto, gratuito. É muito mais gostoso jogar ao vivo. E aí a gente promove essa reflexão de quanto é necessário viver, experienciar as atitudes, as ações no dia a dia.
Legal. Nós jogamos Uno em casa.
Ai, Uno é muito legal.
É,
Eu adoro.
eu também. Muito bom. Psicóloga Yara Mastini, que traz aqui um pouco de uma espécie de alerta e também algumas instruções importantes sobre o uso excessivo de telas durante as férias. Alguns locais permitem levar o celular para a escola, outros não, dependendo da idade também. Então, varia muito, não é, professora?
Varia, mas assim, eu acho que o mais importante, se fosse dar uma mensagem final aqui para quem está tendo essa oportunidade de ouvir, não só esse alerta, mas também algumas dicas, né? Porque é importante, a gente sabe que é perigoso, mas então o que eu posso fazer? E o que é mais importante, então, é ser exemplo. Não adianta eu falar que filho, sai da tela, não fica no celular, não fica no tablet, sai um pouquinho da televisão, mas eu mesmo não sou exemplo. Então, os pais querem que os filhos leem mais, mas os pais também não leem. Leia o livro infantil, faça alguns movimentos que o filho vai se espelhar em você. A criança traz tudo que ela vê no dia a dia. Os pais são exemplos para os filhos. Então, qual é o exemplo que eu quero ser para o desenvolvimento do meu filho?
Perfeito. Muito obrigado pela participação. Um abraço e um excelente Natal para você.
Ah, para você também. Muito prazer estar aqui. Um bom Natal e espero que sirva ali de reflexão para quem precisar ouvir essas palavras.
Com
Até
certeza.
mais.
Sempre aprendemos. Até mais.
Até
Agora,
mais. Tchau, tchau.